7,7.
Câmara Total.
A comissão de...
Na terceira audiência pública do programa Câmara pelo Brasil, membros da sociedade civil discutiram em Belo Horizonte proposta de restrição de acesso de crianças a redes sociais, projetos sobre saúde das mulheres e o projeto do Estatuto da Família. O programa Câmara pelo Brasil foi lançado em setembro do ano passado e já esteve em Salvador e em Vitória. Ele foi criado para promover o diálogo institucional entre a Câmara, as autoridades dos entes federativos, a sociedade civil organizada e o setor produtivo das diferentes regiões do país. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, que coordenou a audiência, explicou a importância de restringir o acesso das crianças às redes sociais.
Nós viemos então com esse PL 94, aperfeiçoando o ECA digital, que já entrou em vigor no Brasil, aumentando as multas para as plataformas, uma vez que a gente sabe que é muito importante a participação de todos e as plataformas não podem ficar de fora nesse grande movimento de nós protegermos as nossas crianças de forma integral.
O procurador da República, Guilherme Shelby, diz que as crianças de até 11 anos não deveriam ter celulares, porque elas ficam sujeitas a vários riscos. E afirmou que as famílias devem abordar todos os temas com as crianças.
Sexualidade, drogas e álcool, política, temas morais. Pessoal, não adianta vocês ficar esperando o pior. Nós temos que tomar a dianteira nisso.
A procuradora do Distrito Federal, Diana Almeida, diz que cerca de 24,5 milhões de crianças e adolescentes estão online, sendo que 64% das crianças de 9 a 10 anos têm perfis em redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhar.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
O concurso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o arquivo histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital também está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Venha mergulhar no universo de criação dos nossos poetas e cronistas do samba. Eu sou José Carlos Oliveira e espero você.
Samba da Minha Terra vai ao ar aos domingos ao meio-dia, com reprise à meia-noite, na virada de quarta para quinta-feira.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
Agora 9 horas 37 minutos em Brasília. E no seu aniversário de 200 anos, a Câmara dos Deputados aponta para o futuro. E como a saúde e esporte garantem um futuro melhor, a Câmara vai promover uma corrida de rua. Pois é, serão diferentes percursos. Caminhada, corrida de 5 quilômetros e de 10 quilômetros. E um circuito infantil com a participação da turma do plenarinho. Marca aí na agenda, 17 de maio, na Esplanada dos Ministérios. E as inscrições já estão abertas. Informações e inscrições em corridadacâmara.com.br. Aí vem Flávio Venturini com Sombra e Sol.
ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser.
Aí foi o Milton Nascimento com Jobim Trio, de Lu Borges e Márcio. Tudo o que você podia ser. Antes o Flávio Venturini, dele Ronaldo Bastos, de Sombra e Sol.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira.
Com a palavra.
Com a palavra.
Com a palavra.
Com a palavra.
Eu sou o deputado federal da Vitória, progressista do Espírito Santo. E trato sobre o nosso projeto de lei, que tramita nessa casa, 3151/2025, que propõe uma importante alteração na Lei Geral do Esporte. A proposta determina que as organizações esportivas formadoras de atletas possam oferecer cursos de educação financeira aos atletas profissionais. A gente tem uma expectativa muito grande que esse projeto possa ter todo o entendimento de todas as comissões, já sendo recentemente aprovada na Comissão de Esportes, mas também que a gente possa ter entendimento da legalidade, da constitucionalidade e ter a garantia dessa regra aprovada aqui no Congresso Nacional, para que nós possamos ter aí os nossos atletas, que por muitas vezes nós acompanhamos o sucesso deles na sua carreira profissional, mas o final das suas carreiras muitas das vezes não é muito feliz. Eles não têm uma educação financeira, e quando você tem, com a formação de atletas também, uma orientação, uma formação econômica financeira, seguramente nós vamos continuar na felicidade com o sucesso dos nossos craques, dos nossos atletas, mas também com o seu sucesso também econômico financeiro, que muitas das vezes isso faz com que a gente possa não ter o final de uma carreira como a gente gostaria, torcendo tanto pelos nossos atletas brasileiros.
Esse foi o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Acompanhe as propostas do seu deputado no site cd.leg.br/com-a-palavra.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a MPB.
Agora 9h48, aí vem Lenine.
Da praia, veja a espuma brilhar, ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar, ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eu, o vento soprou, eu, a folha caiu, eu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio, eu, o vento soprou, eu, a folha caiu. Tu sai da janela, deixa esse moço passar. Quem não é rica e é bela, não pode se descuidar. Ô Rita, tu sai da janela, que as moças desse lugar nem se demora a donzela, nem se destina a casar. Nem se demora a donzela, nem se destina a casar. Quando o sabão se acabar, mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar, ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eu, o vento soprou, eu, a folha caiu, eu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou, eu, a folha caiu, eu, cadê meu chego fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio.
Ali ne govorimo isti jezik. Treba li bi da govorimo isti jezik? Jezik srca.
Pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, O mundo é uma sala da russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zambia, tem nego do Zaire.
We are all sons of the same God, but we don't speak the same language, the language of the heart.
O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo tá quinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus.
Só não falamos as mesmas línguas.
Todos somos filhos de Deus.
Só não falamos as mesmas línguas.
Everybody's filhos de God.
Só não falamos as mesmas línguas.
Everybody's filhos de Gandhi.
Só não falamos as mesmas línguas.
O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma sala da russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zambia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo é pequeno de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente.
Noi siamo tutti figli dello stesso Dio, ma non parliamo la stessa lingua, la lingua del cuore.
Todos somos filhos de Deus,
se eu te trato bem.
Todos somos filhos de Deus,
se eu só te faço bem.
Everybody's filhos de God,
se eu te trato bem.
Everybody's filhos de God.
Toda essa areia branca é a pele do mar. É a pele do mar. O vento que sopra ela, o vento que sopra ela, é a brisa do mar que se lança no ar. São as asas do mar pra refrescar o corpo daquela morena banhada de sol. É na beira da praia que ela se enche da essência do céu. O céu está tudo lá, no espelho desse céu sem fim. Pra voar basta dar um mergulho no mar.
essa areia branca, toda essa areia branca é a pele do mar. É a pele do mar, o vento que sopra ela, o vento que sopra ele, é a brisa do mar que se lança no ar. São as asas do mar pra refrescar o corpo daquela morena banhada de sol. É na beira da praia que ela se enche da essência do céu. O céu está todo lá, o espelho desse céu sem fim. Pra voar basta dar um mergulho.
Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio.
Câmara Total.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a conversão de leite em pó e outros derivados importados para a forma líquida para uso em indústrias, laticínios ou qualquer outra empresa alimentícia. Atualmente, segundo o autor, deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, a indústria alimentícia utiliza leite em pó reconvertido na elaboração de produtos como queijos, iogurtes, leite condensado e creme de leite. Como o leite em pó importado é mais barato, de acordo com o parlamentar, essa prática traz prejuízos para os produtores nacionais. Segundo Zé Silva, os pecuaristas brasileiros estão vendendo o leite a um preço menor que o custo de produção. Produzir um litro de leite, de acordo com ele, custa R$ 2,00 e o produto estaria sendo vendido a R$ 1,50.
Ao proibir o consumo e a reconstituição de leite, seus derivados, soro, por exemplo, em pó, de origem importada, nós vamos forçar os laticínios, forçar as indústrias a comprar o leite brasileiro. Esse leite brasileiro, ele tem melhor qualidade e vai garantir também ao consumidor um produto de melhor qualidade e também de preço mais baixo. O consumidor brasileiro, ele tem o Brasil entre os 5 maiores produtores de leite do mundo. O mundo inteiro protege os seus produtores e nós precisamos fazer essa mobilização no Brasil. Afinal de contas, é 1 milhão e 100 mil produtores, 5 milhões de pessoas que estão trabalhando.
Zé Silva explica que no ano passado o Paraná adotou uma lei semelhante, que proíbe a conversão para a forma líquida do leite em pó importado para uso industrial. De acordo com o relator do texto, deputado Welter, do PT do Paraná, a medida já apresenta resultados. Segundo afirma, desde a entrada em vigor da lei, houve uma redução de cerca de 50% das importações de leite em pó no estado. Além disso, Welter afirma que ocorreu uma interrupção na trajetória de queda do preço do leite e os preços do produto já começaram a se recuperar no mercado. O projeto que proíbe a conversão de leite em pó importado para a forma líquida pela indústria de alimentos ainda será votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
É possível deduzir na declaração de imposto de renda os pagamentos feitos a nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, massagistas, mas somente quando os valores estiverem incluídos na conta emitida por estabelecimento hospitalar. Os valores gastos com aquisição e colocação de marca-passo, parafusos e placas utilizados em cirurgias ortopédicas e odontológicas, lente intraocular e aparelho ortodôntico também precisam estar incluídos na conta emitida por estabelecimento hospitalar ou por profissional. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis se o referido estabelecimento for qualificado como hospital. Também é permitido deduzir aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas com receituário médico e a nota fiscal em nome do beneficiário.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato. Ideias, emoções, hashtags. Nós capturamos tudo para você. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora o que estamos registrando na rádio, na TV, na agência. Programas culturais, debates e entrevistas, transmissões ao vivo. Tudo está lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse www.noticias.câmara.leg.br.
Todos os domingos às 21h, eu, Edson Júnior, e você, ouvinte da Rádio Câmara, temos um encontro marcado em uma esquina que transborda musicalidade. Nosso encontro é na Esquina do Jazz. Você vai ouvir desde os grandes clássicos, os chamados standards do jazz, até o som contemporâneo em estilos como o fusion e o smooth jazz, sempre com informações detalhadas sobre tudo que a gente tocar no programa. E para tornar esse papo de música ainda mais interessante, vamos trazer convidados em algumas edições especiais. Esquina do Jazz, todo domingo às 21h, com reprise na virada de terça para quarta, à meia-noite.
Esquina do Jazz, Esquina do Jazz.
Campanha Crédito Seguro.
A instituição que oferta financiamento, consórcio ou empréstimo precisa informar o valor exato da dívida, o prazo de pagamento, os juros e outros custos de pagamento e também os encargos em caso de atraso. Pesquise e negocie condições de empréstimo. Desconfie de dinheiro fácil.
A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a voz do Brasil.
Agora 10h06, Paula Lima.
Já pedi pra você para desligar 4 horas da manhã. Me abandona, me deixa em paz, só não sou mais a tua fã. Já cansei de te dar cartaz, já cansei de te dar. Mulher é que a fila andou, rapaz, e o malandro ficou a pé. Da manhã, me abandona, me deixa em paz. Só não sou mais a tua fã. Já cansei de te dar carta, já cansei de te dar. Mulher é que a fila andou, rapaz, e o malandro ficou a pé. Já pedi pra você parar. de te dar cartaz, ah, cansei de te dar colher, é que a fila andou, rapaz, e o malandro ficou a pé. Já pedi pra você parar e deixar de me procurar, pra seguir outra diretriz. Eu aqui do meu lado tô mais infeliz. É melhor pra você parar.
Foi Carolina, menina. Carol, 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 Carol. Carol, Carol, Carol. Carol, 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 Carol. Carol, Carol, Carol.
Oi, Carolina.
Carol, 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 Carol.
Aí foi o Seu Jorge, música dele, Carolina. Antes, Paula Lima, de Arlindo Cruz e Babi. Eu já pedi pra você parar.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca as trilhas do Brasil.
Dez e 16, horário de Brasília, Giana Viscardi.
Agora em Brasília, 10 horas e 17 minutos, uma ótima manhã de terça-feira, dia 14 de abril, a você conosco aqui na Rádio Câmara em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras. Lembrando a você que estamos ao vivo no YouTube e no nosso portal câmara.leg.br. Nós vamos iniciar as nossas transmissões da manhã pela Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É uma comissão permanente, uma comissão mista, formada por deputadas e senadores, deputados, deputadas, senadores e senadores. Presidindo os trabalhos nesse momento, a deputada Luiziane Lins. Ela está abrindo os trabalhos que vai debater o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Temas que deverão ser abordados, a definição de protocolos claros entre delegacias, hospitais, centros de assistência social e o Ministério Público. Atualização dos profissionais sobre novas legislações, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e o atendimento à humanização. Um atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência. E ainda vai ser discutido sistemas unificados de notificação de violências para embasar decisões baseadas em evidências. Neste momento, a deputada Luiziane Lins está compondo a mesa dos trabalhos e este é o primeiro debate que nós vamos começar a transmitir aqui na Rádio Câmara para você acompanhar conosco. Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, o fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. Convido a você a nos acompanhar e ficar conosco. Tenha um ótimo dia.
Interessadas por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800-061-2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidada poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. A gente sempre dá uma prorrogadinha, mas só porque são dois dias de seminário e são muitas pessoas que vieram aqui para a gente trocar bastante, né? Então, a gente vai controlar o tempo um pouco por conta disso. E, dando início, eu quero dizer, como eu falei para vocês, eu estou muito feliz dessa comissão estar sendo, né, desde o começo desse ano, já que ela ficou um tempo sem funcionar, é um espaço muito importante de articulação política, de várias políticas que estão acontecendo hoje, que assim, a coisa que me deixa muito, às vezes, angustiada é quando a gente é indagado sobre, principalmente até para as jornalistas mesmo, eu tenho sentido isso, indagado sobre o que pode fazer para evitar o que está acontecendo. E a gente fica buscando as respostas e buscando as políticas concretas que hoje estão, de fato, funcionando. Eu acho que aqui, como legislativo, nosso papel é também ser um papel de articulação de todas essas coisas que estão, todas essas ações políticas, todas as políticas públicas, todas as pessoas que estão fazendo e destacando iniciativas importantes. Dá um exemplo, ministra, a gente teve uma audiência sobre a questão da violência econômica, questão da... E foi muito interessante que a gente pegou toda a cadeia, né? Mulheres que participaram, desde as economistas da UF, falando sobre o que significa a questão do empoderamento, ela não é igual 2 e 2 igual a 4, mas ela tem um papel decisivo. Foi muito importante mensurar isso. E ao mesmo tempo que entrou, nós tivemos aí a presença, né, do BNDES, onde já entrou com a política concreta, que é exatamente a questão, né, dos... Então, isso está sendo muito importante, que é para a gente visibilizar, gente, porque nós estamos no processo de reconstrução, isso é importante que se diga. Você imagina tudo que nós estamos passando hoje, vendo com relação, por exemplo, à questão do feminicídio no Brasil, e você imaginar que há 3 anos atrás nós não tínhamos Ministério das Mulheres. Ele foi dissolvido, ele foi aniquilado, substituído por da família que... Não, nunca disse a que veio efetivamente do ponto de vista prático. Ao contrário, fez um desserviço a nós mulheres no Brasil. Isso é importante que se diga, né? Porque não é só porque atrapalhou e porque desconstruiu. É porque também colaborou para que a gente andasse alguns passinhos para trás, né? Então, eu estou muito, muito feliz. E, antes mesmo de passar a palavra para a nossa ministra, eu quero registrar, porque isso tem também me animado muito e animado muitas mulheres. Márcia, eu quero aqui aproveitar a sua presença para dizer o quanto, desde o primeiro momento que a gente começou esse trabalho, o Ministério tem estado presente. Todas as reuniões que o Ministério é chamado, o Ministério está presente. Nós tivemos uma ministra executiva, quando você estava chefiando a delegação na ONU, ela esteve aqui conosco, a Eutália. Foi muito importante a presença dela. Nós tivemos aqui já a presença também das pessoas que vão, inclusive, participar do seminário, que vão explicar os bastidores do 180, que é para todo o Brasil fale e cada vez mais fortaleça, que ela vem para cá para fazer essa explanação, né, para a gente cada vez fortalecer mais. Tivemos também a presença de várias mulheres que estão no Ministério hoje e que a gente já reconhece historicamente a luta, né, como a sua, né? Então, a sua equipe tem sido assim, muito atenciosa, e são mulheres brilhantes que estão, de fato, fazendo a diferença. Então, muito obrigada por todo o cuidado. Eu não sei se vocês estão com tanta perna, que eu fico impressionada de que eu digo, porque o Ministério é cheio de coisa, mas assim, está presente, tem estado presente. Agora mesmo eu estive no lançamento da campanha contra o feminicídio no Ceará, estava lá Eutália. Então, à medida que o Ministério tem participado e tem sido um grande parceiro e colaborador. Então, quero fazer esse registro. Então, gente, só para a gente pontuar que o objetivo desse seminário é a gente também, além da questão da violência que a gente vem discutindo contra as mulheres, a gente também dá um recorte para a questão das meninas, né, tendo em vista também um processo muito grave. Os casos de estupro, segundo o monitor da violência, cresceram 6,5%, superando 83 mil vítimas. A maioria são meninas e vulneráveis, ou seja, são gritos de alertas que, nesse momento, a gente precisa aproveitar esse momento, porque passa também por uma questão de uma transformação e cada vez mais medidas concretas do ponto de vista cultural também. Então, eu acho que essa questão do governo federal ter entrado para chamar também uma parte dos homens, não são eles que vão resolver nossa vida, somos nós conosco mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém, nós mulheres, mas a gente, eu sempre tenho dito que a questão da violência contra a mulher não é um problema só das mulheres, é um problema da sociedade. E daí que a gente tem essa iniciativa muito importante do presidente Lula, de ter essa campanha, de lançar essa campanha, chamando os órgãos, o executivo, o judiciário, o legislativo, para poder a gente fazer um esforço concentrado nesse problema tão grave, né? E é como a gente diz mesmo, nenhuma mulher a menos, já chega, já basta. Inclusive, Márcia, a gente está querendo organizar também, foi uma feminista maravilhosa também que entrou esse dia na audiência, e ela disse, nós temos que fazer uma campanha de 10 anos. Ela disse, eu achei ela foi muito importante. Eu digo, nós vamos chamar o Ministério para discutir. Ela tem que ser 10 anos de campanha, onde ela. Aí ela começou a pontuar. Ela também é uma histórica nossa da luta, e ela estava dizendo o seguinte, que passa efetivamente por essa compreensão, onde você vá, você ter esse alerta. Onde você vá, inclusive, para gerar o constrangimento. Então, assim, eu achei que são coisas que, né, a gente já sabe, mas a gente nem calcula a eficácia que muitas vezes tem. E eu lembro quando eu fui vereador e depois deputado estadual, eu comandei umas comissões parlamentares de inquérito para investigar as mulheres, as crianças vítimas de exploração sexual à época, do turismo sexual também e tal. E aí as pessoas tinham maior resistência às empresas, porque diziam que se a gente colocasse o que era criminalidade, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, afastava os turistas. Eu me lembro que eu lidei com essa situação lá atrás, 20 anos atrás. E hoje não, a gente acha que é necessário, e a gente hoje não tem um estranhamento mais diante disso. Então são essas questões que muitas vezes são pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. Então, sem mais delongas, gente, eu passo, então, com muita alegria, né, agradecendo toda a colaboração, agradecendo quem se inscreveu no seminário, dizer que fiquem conosco até o final. A gente quer que esse seminário ele seja muito produtivo, no sentido da gente articular. Eu quero agradecer profundamente aqui o Conselho, né? É muito importante a gente estar recebendo aqui as representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional de Justiça, das Defensorias, né, de forma muito especial essas conselheiras do CNDAM que estão aqui também conosco, né? A voz de todas as mulheres do Brasil representadas, do campo, da floresta, das águas, das periferias urbanas, todas sejam muito bem-vindas. Então, passo aqui a palavra para a nossa ministra. Gente, como o executivo é sempre... Tá, eu já fui executivo, então eu não sei quem está na Berlim do tempo inteiro. Nós vamos deixar a nossa ministra falar um pouco mais de tempo, tá certo? Deixar o relógio para ela sem estar marcando o tempo, que é para poder... A gente, que tem muita coisa para falar, porque tem muita coisa acontecendo, tá certo? Então, passo a palavra à nossa querida Márcia Lopes, que é ministra de Estado das Mulheres. Muito obrigada, Márcia, pela presença.
Eu é que agradeço, Luciane, nossa deputada federal e presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, e que é de fato, uma mulher, uma liderança que lutou e ocupou espaços de poder, tem ocupado de uma forma muito digna e honrada, né, tendo sido, inclusive, prefeita, e a gente acompanhou muito bem o trabalho dela. E quando ela vinha brigar com a gente aqui no MDS, precisamos de recursos, é lá na ponta que as coisas acontecem, não é, Luiziane? E é isso mesmo. Quero agradecer também, né, a nossa querida vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e a Sandra Lee, uma parceira, a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Suzana Massaco, que tem sido grande parceira nesse trabalho do PAC do Brasil contra o feminicídio, a conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Débora Cristina.
Bom, agora em Brasília, 10 horas e 28 minutos, nós acompanhamos até aqui abertura desta reunião, desta audiência pública da Comissão Permanente, uma comissão mista de combate à violência contra a mulher. Esta reunião está acontecendo na ala das comissões do Senado Federal, e o debate é o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Se você quer continuar acompanhando este debate, basta você ir lá no nosso canal no YouTube ou no nosso portal câmara.leg.br. A partir de agora, nós vamos agora para o plenário 2 da ala das comissões, do corredor das comissões da Câmara dos Deputados, onde tem início uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sustentável para a leitura do relatório, o discussão, o debate do impacto da causa animal. Deputado delegado Matheus Loyola, propositor desta audiência pública, está abrindo os trabalhos nesse momento. O lançamento do relatório de impacto da causa animal pela FREBACA, Federação Brasileira de Causa Animal, representa um marco fundamental para a compreensão da realidade do setor. O relatório trará dados inéditos e análise profunda sobre o cenário atual e os desafios enfrentados pelas ONGs, o impacto econômico do abandono e os maus tratos. O deputado Matheus Loyola está compondo a mesa nesse momento. Esta audiência pública vai permitir que, com os convidados, né, um debate técnico qualificado com a participação de especialistas, representantes governamentais e da sociedade civil para a análise dos dados do relatório e identificar as melhores estratégias para o aprimoramento de políticas públicas. Então nós vamos acompanhar a leitura, a apresentação ou o lançamento do relatório de impacto da causa animal na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido você a estar conosco. Tenha um excelente dia.
Já começando a exposição aqui, vou...
Abrindo as exposições, as apresentações, Cadu Pinotti, diretor da Federação da Causa Animal, a FEBRACA.
Começando a falar da FEBRACA, a FEBRACA, Federação Brasileira da Causa Animal,
ela tem o principal objetivo e missão de fortalecer e representar as ONGs de proteção animal de todo o país, as ONGs formalizadas com o CNPJ ativo, e a gente vai fazer isso como? Nós temos dois pilares de atuação. O primeiro deles é capacitações e mentorias, né, fortalecimento dessas organizações de forma institucional. E o segundo pilar é políticas públicas, que a gente vai falar de políticas públicas dentro dessa temática de fortalecimento institucional. Falando um pouco sobre mim, para quem ainda não me conhece, eu sou o Cadu Pinotti, sou presidente e diretor executivo aqui da FEBRACA. Então, já trabalhei em empresa, já trabalhei em gestão pública, já trabalhei em terceiro setor, já trabalhei em negócio de impacto social. Então, tenho uma vasta experiência que eu trago tudo isso justamente para como a gente pode discutir e ter essa interlocução com todos os setores, que é tão importante. A gente precisa falar a linguagem de todos os setores, porque a causa animal é uma causa totalmente transversal que vai atingir todos os setores. Alguns encontros que a gente participou até hoje. A FEBRACA, ela é recente, ela tem menos de um ano de CNPJ ativo, mas eu tenho essa ideia na cabeça há 5 anos já. Eu estou há 14 anos na causa animal, dentro de uma organização de ponta, de base, então é por isso que a gente está aqui discutindo tudo isso. O que já fizemos, então, a FEBRACA foi responsável por criar o primeiro relatório de impacto animal, de impacto da causa animal da história do país. Nós também fizemos o primeiro mapeamento de ONGs de proteção animal formalizadas da história e também apresentamos 2 proposições legislativas em prol desse fortalecimento. E é o que a gente vai falar aqui hoje no final. Então, agradeço.